data anterior.
Câmara Municipal de Formosa. Ata eletrônica da 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura 8/3/2022. 8:34 da manhã. Encerramento 8/3/2022. 9:40. Está disponível na CPL.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Indicações. Vereador Nema, número 1763/2022. Fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Via 5, setor de Chácara de Abreu. Número 1764/22. Fazer reforma no Centro Municipal de Educação Infantil Maria Rosário Viana Pinto, bairro Jardim Oliveira. Número 1765/22, construir 50 túmulos de concreto no cemitério do Distrito de Santa Rosa. Vereadora Kátia Rodrigues. Número 1831/22, construir Vila Couros em nosso município. Vereador Subtenente Clésio. Número 77022, fazer pavimentação asfáltica na rua 17, bairro Rosa Maria. Número 7772/22, fazer pavimentação asfáltica na rua 21, bairro Rosa Maria. Número 773/22, fazer pavimentação asfáltica na rua 22, bairro Rosa Maria. Vereador Mundim, número 169/22, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Circular, bairro Abreu. Número 170/22, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Lidigeiro de Jesus Costa, Distrito de Santa Rosa. Número 171/22, fazer troca do gramado do campo de futebol, Distrito de Santa Rosa. Vereador Elton de Paiva, número 1922, fazer manutenção periódica nas bombas dos poços artesianos dos projetos de assentamento do município. Número 20/22, construir uma praça pública no bairro Jardim Triângulo. Número 21/22, cumprir a lei número 457/11 de 18 de maio de 2011, que constitui a semana de orientação e prevenção da gravidez da adolescência, no âmbito do município de Formosa. Vereadora Delegada Fernanda, número 1756/22, desenvolver políticas de incentivo e conscientização da população para a coleta seletiva e o descarte adequado do lixo eletrônico. Vereador Felipe Vilarense, número 1075/22, fazer pó de limpeza na Avenida Posto Agropecuário, bairro Centro. Número 1076/22, fazer pó de limpeza na Avenida Brasília, bairro Formazinha. Número 1077/22, fazer poda e limpeza na Avenida Califórnia, bairro Jardim, Califórnia. Vereador Hermes Costa, número 1788/22, fazer operação tapa-buracos na rua 30, próximo ao número 116/Bosque. Número 1789/22, fazer operação tapa-buracos na rua 18/Jardim Bela Vista. Número 1790/22, fazer operação tapa-buracos na rua 10A, bairro Jardim Bela Vista. Vereador Índio de Assis, número 1803/22, fazer limpeza na rede de esgoto da Lagoa dos Santos. Número 1804/22, fazer limpeza na praça do bairro Bela Vista, ao lado do Templo do Vale do Amanhecer. Vereador João Batista, número 469/22, colocar placas sinalizadoras e um redutor de velocidade no trecho da Avenida Senador Coimbra Bueno, no bairro Parque da Colina, antes do desvio, devido às obras de reestruturação feitas próximo à ponte do Rio José Gomes. Número 470/22, divulgar e cumprir a lei número 732 de 21 de dezembro de 2021. Projeto Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore. Número 47122, fazer curso de capacitação profissional de cuidadores de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Vereador Joel Sovão. Número 915/22, fazer operação tapa-buracos na Rua 3, bairro Parque Laranjeiras. Número 927/22, fazer operação tapa-buracos na Rua Brasília, bairro Pampulha. Número 928/22, trocar lâmpadas em toda a extensão da Rua Polio Coelho, bairro Pampulha. Vereador Cier Sacolão. Número 1777/22, fazer implantação de uma força-tarefa de regularização fundiária que promoverá a regularização dos imóveis das familiares de baixa renda. Vereador Luziano Martins. Número 1599/22, morar toda a extensão da Escola Municipal Deodato Gonçalves de Siqueira, Distrito Bezerra. Número 160022, providenciar assistentes sociais na Unidade de Saúde UBS 7, Distrito JK. Número 1601/22, providenciar assistentes sociais na Unidade de Saúde UBS 8, Distrito Santa Rosa. Vereadora Roberta Brito. Número 1818/22, implementar curso de formação profissional para atuação educacional de crianças com transtornos do espectro do autismo nas escolas municipais. Número 1819/22, providenciar a construção de calçada para caminhada e ciclovia em toda a extensão da avenida e do setor nordeste, Avenida A, do Parque da Colina. Vereador, professor Schneider, número 1383/22, disponibilizar exame de licor na rede de saúde pública infantil, número 1384/22, cumprir a lei número 344 de 8 de abril de 2010, que institui a campanha permanente antidrogas nas escolas da rede pública e privada do município de Formosa, número 1385/22, fazer microrevestimento asfáltico na Avenida Formosa, bairro Formosinha. Vereador Simone Ribeiro, número 319/22, fazer limpeza geral no cemitério Cruz das Almas, número 320/22, cumprir e executar a lei ordinária número 312/16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiências no município de Formosa, Goiás. Número 321/22, fazer contratação de mais profissionais de psicologia infantil para atender no distrito. Vereador Valdo José. Número 619/22, fazer pintura geral nas instalações da Escola Municipal Gabriela Amado. Número 620/22, fazer conserto das calhas da Escola Municipal Gabriela Amado. Número 621/22, fazer reforma geral nas salas de aula da Escola Municipal Gabriela Amado. Vereador Hélio Diraci chegou. Número 1233/22, fazer manutenção na rede de iluminação pública em toda a extensão da Rua D, número 46, bairro Jardim Oliveira. Número 1235/22, fazer campanha de conscientização sobre o uso de preservativos. Número 1236/22, levar ao distrito Bezerra, JK e Santa Rosa o cadastramento do programa Aluguel Social.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária em primeira fase, 22/22.
Vereadora Cátia Rodrigues e Roberta Brito. Projeto de lei ordinário número 22/22. Inclui no calendário de comemorações oficiais do município de Formosa o Dia Municipal da Vereadora.
Vereadora Cátia está chegando ali, né?
Vamos aguardar.
Bom dia. Tendo em vista que o projeto 22/2022 é da vereadora Cátia Rodrigues e da vereadora Roberta Brito. Estamos em votação do projeto. Eu gostaria de saber se vocês querem discutir esse projeto. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, senhor presidente, a DOC, bom dia, presidenta que acabou de chegar, todos os colegas, nobres vereadores, público que nos assiste. O projeto que está em votação é para comemorar uma vitória do Legislativo Municipal de Formosa, que por muitos anos, né, teve pouquíssima representatividade feminina no município, aqui nesse parlamento, e pela primeira vez tem 4 mulheres parlamentares aqui representando, né, as mulheres, meninas de todo o nosso município. E para celebrar esse caminho que nós hoje estamos abrindo para que outras mulheres venham, para celebrar e dizer que sim, nós não estamos aqui ocupando o espaço de ninguém, nós estamos aqui ocupando um espaço que ele é nosso, né? Então é importante, assim como nós temos datas reflexivas, como o Dia da Mulher, que foi ontem, para conscientizar, para engajar, é importante também que se tenha o Dia da Vereadora no município, para dizer que a nossa luta é uma luta continuada por representatividade, por respeito, por igualdade de direitos e também que acabe, né, todo e qualquer tipo de violência de gênero nesse parlamento. Então, nós avançaremos com esse projeto, pedindo aí o apoio de todos os nobres colegas parlamentares para que seja aprovada essa referida lei. Obrigada, senhor presidente.
Vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, bom dia a todos e a todas. Às vezes, vereadora Kátia, pode ter algumas pessoas que vão achar que é besteira, que por que criar o dia, né, de comemorar o dia da vereadora. Mas é muito importante para nós mulheres comemorarmos cada luta é válida, cada conquista é válida. Como eu sempre falo nos meus discursos, para hoje eu estar vereadora eleita, muitas mulheres tiveram que morrer. Então, é muito importante cada momento, cada conquista, cada luta que nós pudermos valorizar, pudermos prestigiar. E quando a gente coloca um projeto de lei para se lembrar, né, do dia da vereadora no município de Formosa, isso com certeza vai preceder gerações de meninas. Se acontecer de na próxima legislatura aqui tiver menos mulheres ou tiver mais ou não tiver nenhuma mulher, o dia vai estar lá, existindo o dia da vereadora, e com certeza vai estar despertando em outras meninas, né, esse dia, essa luta, esse espaço que é nosso, que é nosso das mulheres também. Então é muito importante a gente respeitar cada mulher que nos antecedeu, cada mulher que passou por aqui, por essa casa de leis. Eu sempre gosto de referenciar e de lembrar da vereadora Daia, irmã do Mundim. Foi uma grande vereadora inspiradora para mim como vereadora eleita. Sempre escutei falar muito bem da Daia como uma grande guerreira, como uma excelente vereadora. E isso me motivou muito. Eu falei, nossa, que bacana. Se um dia eu conseguir ter pelo menos 10% do referenciamento da vereadora Day, eu estou feliz e tenho certeza que eu cumpri meu papel aqui no Legislativo. Então é muito importante, até para resguardar a história dessas guerreiras que passaram por aqui, também como a Marília, Zildete. Então é muito importante, até para resguardar a história dessas guerreiras que passaram por aqui, a importância desse projeto. E aí nós pedimos aí ao Pares a aprovação dessa lei.
É importante também, pela ordem, senhor presidente, só para complementar a fala da vereadora Roberta, tem um ditado que diz assim, que quando a mente expande para um entendimento, ela nunca mais retorna ao seu tamanho normal, né? Então, a importância dessa conscientização é expandir a compreensão e valorizar um espaço que nós já temos ele, e avançarmos em conquistas, porque nós não podemos retroceder, nós temos que avançar em conquistas. E celebrar o dia da vereadora é dizer que sim, nós conquistamos um espaço, nós conquistamos esse espaço no município e que nós vamos avançar com essa conquista para que alcance outras meninas, outras mulheres e para que incentive também a disputa nas eleições por representatividade feminina nessa casa. Obrigada, senhor presidente.
Mais alguém para falar? Esse projeto está em primeira fase de discussão, parecer da comissão. Em votação, eu peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Passo a primeira secretaria para a vereadora Kátia Rodrigues.
Agradeço, segundo secretário Felipe Larins, por colaboração nessa sessão ordinária. Obrigada, Felipe. Você, como sempre, competentíssimo.
Obrigado.
Acolhida. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Só pela ordem, secretário, acho que as senhoras que têm que colher primeiro a votação.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Costumei tanto votar por último, eu voto sim também, com certeza. Como vota agora sim a delegada Fernanda, vereadora?
Eu me abstenho.
Não tem nem seu nome aqui na lista, viu, presidenta? Vou inserir. Como vota o vereador Hermes Costa?
Bom dia, senhora presidente, novos colegas. Senhora presidente, justificando meu voto, eu acho que deveria ter o dia do vereador e da vereadora. Aqui está somente vereadora.
Mas já existe, vereador, já existe o dia do vereador.
Já existe o dia do vereador. Já. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarinho?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Senhor presidente, com muito prazer que eu voto aí sim nesse projeto. É importantíssimo. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, se tem o dia do vereador, por que não pode ter o dia da vereadora? Meu voto é sim.
É justo, né, vereador? Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valde São José?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Projeto 10 votos sim e uma abstenção.
Projeto aprovado. Eu passo agora a presidência à vereadora Roberta Brito.
Só retificando, presidenta, são 11 votos sim e uma abstenção. Eu não somei o seu voto.
Obrigada, vereadora. Obrigada, meu vice-presidente Marcos Araújo. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura dos projetos em primeira fase de discussão e votação. Peço à primeira secretária que faça a retirada do projeto do vereador Joel Struvão, tendo em vista que o mesmo não se encontra aqui no parlamento. E dê continuidade à pauta.
Peço que registre em ata a retirada do projeto de lei ordinária número 1122, por ausência do vereador, autor, vereador Joelson Trovão. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 322, cria no âmbito do município de Formosa o programa Rua do Ciclismo.
Projeto em discussão.
Pela ordem, bom dia a todos.
Com a palavra, vereadora Simone.
Pessoal que nos assiste. Então, esse projeto, ele visa atender uma demanda das mulheres, em especial mulheres ciclistas, que às vezes elas querem pedalar, querem exercer essa atividade física, mas não vão pela segurança. As bicicletas, às vezes, são, né, um custo alto. E, infelizmente, se elas saírem sozinhas, eu trago essa demanda para mim também, é um desafio. Às vezes a gente quer, mas os nossos horários não batem com quem sai em grupo para pedalar. Então, imagine se nós tivermos, um dia, dois dias na semana, propício para que essas mulheres andem, né? Elas se programem para estar todo mundo junto. Isso para o município vai ser interessante. Para o executivo é muito importante, porque a população vai ter participação na escolha das ruas. Então, essa parceria, além de trazer o benefício da atividade física, vai honrar essas mulheres que querem praticar e também o município, trazendo aí a prática do esporte com efetividade para essas também que querem fazer parte. Então, esse projeto é muito importante. E eu acredito que esse alinhamento aí, população-executivo, vai ser muito interessante. E por isso que eu peço a votação dos pares.
Vereadora, só uma dúvida. Seria uma ciclovia ou seria uma rua uma rua específica para andar de bicicleta?
Exatamente. Especificar o dia e a rua. Porque, por exemplo, eu quero pedalar nessa semana, mas eu não posso porque eu tenho compromissos, às vezes é de manhã, a mulher está cuidando do filho, eu estou trazendo para as mulheres porque é a demanda que vem maior para a gente, né? Então, se tiver programado, por exemplo, às 18 horas, na rua principal, Ângelo Chaves, essa rua seria fechada apenas para esse movimento do ciclismo. E todos já se programariam para estar presente ali nessa atividade.
Obrigada, vereadora.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhora presidente, nobres pares que aqui se fazem presente. Bom dia a toda a população formosense. De antemão, eu tive compromissos ontem fora do estado e não pude estar presente. A sessão ontem também solene, porque parabenizando, então quero parabenizar de antemão a todas as mulheres que se fazem presente, né, pelo Dia Internacional das Mulheres, tantas vereadoras, funcionárias, né, esposas, mulheres, né, aí do lar que estão nos acompanhando. Vereadora, de antemão meu voto vai ser favorável, porque eu nunca vou votar contra um projeto desse. Haja visto, o maior problema hoje que nós temos, eu falo porque eu também pedalo, são que nossas ruas são pequenas, né? Então, são muito estreitas. E determinado tipo de atividade, principalmente nesse caso, nós temos os nossos afazeres, né? Então, a hora que seja mulher, seja homem, ou seja crianças, a hora que forem pedalar, não fora das suas atividades normais, é horário de pico. Horário de pico, de manhãzinha cedo, é complicado. Horário de almoço, ninguém vai conseguir. Tipo horário 6 horas da tarde, é complicado. À noite, nem sempre todo mundo quer ir, né? Nós não temos ciclovias, né? Então, determinado localidade, fechamento de rua, realmente traz um transtorno muito grande para os veículos. É o que eu estou falando, só estou falando aqui para poder abrir algo para que todo mundo possa analisar o que possa ser feito. Porque hoje foi se destinado ali na Avenida Tancredo Neves o dia de lazer. Viu que não deu certo o fechamento da rua ali aos domingos, pelo fluxo de movimento de final de semana, que traz os turistas de fora, né? Não só de Brasília, mas de tudo que é canto. Então, para poder fazer a passagem por fora, por dentro de bairros, né? Então, torna-se muito mais complicado, né? Então, e para fazer algo mais afastado, o pessoal já fica um pouco mais temeroso, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que deveria ser feito mesmo locais específicos, né, para poder fazer essa prática esportiva
que realmente é bom para o corpo, é bom para a saúde, é bom para a mente, né? Então, se estimularmos realmente a abertura, né? Fizemos um pedido para o senador Luiz do Carmo, né, para poder destinar uma emenda para poder fazer uma ciclovia até lá o Salto do Itiquira, porque nós temos que procurar alternativas para poder fazer. É um esporte que nunca vai parar, porque além de ser esporte, é um transporte também, porque quantas pessoas vão para o trabalho, né, fazendo ali o uso da sua bicicleta, né, porque não tem carro, não tem moto, então tem que se fazer. E de uma maneira geral, está sendo cuidado do corpo, mas é algo que nunca se vai separar. Nós temos que buscar meios mesmo, porque essa área, né, do pedal, de você pedalar, a sua bicicleta, está faltando. Nós temos que levar isso mais adiante. Nós temos vemos aí semana passada um comentário que foi feito, né, na Rádio Globo, ou na TV Globo, lá da questão do BBB, né, falando do nosso potencial turismo, né, do Salto de Itiquira, né, então você vê o alvoroço que se deu na cidade, e é isso que nós temos que fazer, nós temos que ir para cima mesmo, nós temos um potencial turístico muito grande aqui que não está sendo explorado, não está sendo valorizado, né, com essa oportunidade de fazer algo do ciclismo, vem muita gente de fora para cá para poder pedalar. Com isso, todo mundo está se ganhando, restaurante, posto de combustível, né, lanchonetes. A renda ela tem que ficar aqui, ela tem que gerar aqui, mas nós temos que trazer incentivo, sim. Parabenizo a senhora, vereadora, por esse tá trazendo isso, algo, esse pedido das mulheres, né, mas nós temos que realmente ver algo oportuno, né, de melhor local, para poder todos estarem pedalando, mas também com segurança.
Uma parte, vereador.
Sim.
Vereador Índio, só aproveitando a tua retórica aí, retumbante, bem colocada, eu sempre falo que, na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Onde está a Secretaria de Turismo mesmo? Porque nós estamos quase na metade de 2022 e eu não tenho visto nada nesse sentido. É preciso criar esses circuitos mesmo. Olha a informação que o senhor trouxe, é muito importante. Hoje em Formosa nós temos muitos ciclistas, muitos mesmo,
muitos,
nós sabemos.
Muito.
Onde, muitas vezes, as ruas estreitas, a gente não tem iluminação adequada, uma série de fatores que precisam ser melhorados. E é preciso linkar isso com o potencial turístico da cidade. Então é preciso criar esses circuitos. Vou criar um circuito de ciclismo no município de Formosa, vou linkar com a Cachoeira de Itiquira, com os outros pontos turísticos da cidade. É esse ciclo. A pessoa vai vir para uma competição aqui na cidade, nesse sentido vai dormir na cidade, vai gerar emprego, vai gerar renda. Então é preciso pensar no micro e também pensar no macro. Então, eu quero deixar essa pergunta. Onde está a Secretaria de Turismo do município, que eu não estou vendo até agora nada de direto, assertivo, para fazer com que a cidade tenha esse potencial, né, reconhecido no Centro-Oeste e também no Brasil? Porque potencial nós temos, né? Muito mais que outras cidades, né, do Centro-Oeste, aqui da nossa região. Então preciso pensar mesmo, né, nessa pauta, é muito importante. E obrigado pela honra do aparte, vereador.
Vereador, só uma complementação.
Sim.
Além do que os senhores falaram, a gente precisa trabalhar a gestão, o estímulo da gestão democrática. Porque nós estamos vendo que nós temos estruturalmente uma cidade que há gestões e gestões, ela não tem estrutura para muita coisa. Porém, existe a demanda, existe a necessidade, que é, no caso, os ciclistas que querem pedalar, mas não têm condições. Mas se a gente for olhar para o agravante, a gente nunca vai avançar. Se for esperar ter rua larga para fazer uma rua do ciclismo, a gente nunca vai ter. Então, como o nosso papel, inclusive, é estimular essa gestão participativa, Por que não conversar, está aqui o líder do governo que pode levar representantes do ciclismo para conversar com o prefeito, e o projeto visa isso, essa gestão participativa, resolver essa situação com a população. Então, acredito que a gente pode chegar num consenso para resolver a demanda, né? Então, é por aí que eu acredito.
Não, sim, vereador. O que eu trouxe era justamente isso. Porque se nós formos esperar, né, enlarguecer as ruas, não tem como, né? Porque casas, comércios, tudo. Vereador, mas é justamente buscar alternativas, né? Sim, sim.
Eu só não estou entrando na discussão, porque hoje é só os pareceres, mas na segunda e terceira eu vou fazer discussão desse projeto, tem emendas para ser feita, entendeu? Por isso que eu não estou entrando na discussão. E quero aqui cumprimentar o ex-vereador lá de Vila Boa, Narciso, que faz presente aqui. Muito obrigado, Narciso, pela visita.
Não, sim, obrigado, líder. Vereador. Sim, líder. Obrigado, líder. Não, era justamente isso, porque aqui eu não estou nem falando da questão de gestões, estou falando da gente mesmo. Como pessoa, a gente buscar, tentar alternativas. Porque às vezes nós cobramos muito nossos governantes, mas às vezes a própria população, ela não compra a ideia, sabe? E nós precisamos, eu vejo porque a gente viaja por aí, em outros lugares, o primeiro de tudo que tem que ser trabalhado é a cabeça da população, principalmente na questão do turismo, a mudança de mentalidade. É isso que nós temos que começar a plantar, porque se esperar só pelo prefeito, só pela Secretaria de Turismo, também não dá. Se a população não comprar a ideia que tem que haver uma mudança, não haverá. É isso que nós temos que participar. Quando Bonito, no Mato Grosso, foi fazer todas as alterações, e olha que é uma cidade pequena, mas o potencial turístico grande lá foram se construídos, mas principalmente a população comprou a ideia também de haver uma mudança, né? Porque sabe que lá vai haver geração de receitas e de renda, né? Mas a princípio era isso, era só mesmo porque a gente precisa realmente atentar para essas coisas. O pedal vem trazendo muita gente para cá, porque nós temos esse ponto. Não poderia deixar de linkar uma coisa com a outra, porque o pedal, o ciclismo, ele traz o turismo, né? Traz o turista para cá, mas nós temos realmente que criar alternativas para que eles possam vir, e nós que estamos aqui, nós podemos também usufruir disso. Obrigado, senhora presidente.
Projeto em discussão.
Senhora presidente.
Pedir a palavra?
Pedi.
Com a palavra, vereador Hermes.
Senhora presidente, o vereador Mundim disse que é só o parecer, mas aqui parece que está já na primeira fase. Discussão e votação, é isso? É só do parecer? A constitucionalidade. Então, senhora presidente, isso é um projeto muito bom.
É que eu já agora, atropelei tudo.
Agora, tem sim possibilidade, na minha visão, tem possibilidade sim de nós termos esse projeto aqui executado em Formosa. Por exemplo, em Brasília, o eixão domingo é fechado. Então, tem as alternativas do lado. Seria Formosa, seria Ângelo Chaves, na minha percepção. Ângelo Chaves e a Lagoa Feia. Fecharia quem? Fecharia a Avenida Brasília. De cada pé do posto central até na pecuária e de volta. Se acha que é muito pesaroso e muito dificultativo dificultar o trânsito, poderia fechar apenas a metade da Avenida Brasília. Sobe e desce. Por exemplo, colocaria os cones, né? Aí é um serviço para a guarda municipal. Né? E aí colocaria os cones na metade da via, ida e volta. E colocaria no domingo aí, ida e volta, todos os domingos, né? Para ver se realmente a população aderia a esse pedal, a esse lazer. Então eu acho sim que a Formosa tem condição sim de executar esse projeto, até ver se uma ciclovia fosse construída para Utiquira, né? Mas tem sim condição de executar esse projeto sim, e na minha visão tem. Agora, é certo que nós temos que ter, né, o Poder Executivo com essa força de vontade aí, de oferecer à população de Formosa esse lazer aos domingos, por exemplo, né? Definir-se, no meu ponto de vista, seria domingo, né? E fecharia metade da Avenida Brasília, ida e volta, né? Ou então a Avenida Brasília toda, a ida e volta toda, a toda a pista, ida e volta, Né? Então, esse é meu ponto de vista. E, com certeza, eu votarei sim nesse projeto, sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Projeto em discussão. Não havendo mais nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Bom dia a todos. Parabéns, Simone, pelo projeto. Estamos lutando por ele. Vai dar certo. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Belo projeto, vereador Simone. Com certeza votarei sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Parabéns, Simone, pelo projeto e com certeza voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, lógico, parabéns, vereadora Simone, que nós temos visto aí que tem o dia do carro da manobra, tem o dia que o pessoal faz seus eventos aí, carro da antiguidade, dia do motoqueiro, vem e faz, porque também não pode planejar direitinho, sem prejudicar ninguém, né? Com certeza isso aí vai ter um planejamento para poder fazer esse dia do ciclismo, né? Que é o esporte, é vida, né? Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano?
Voto sim.
Como vota o vereador Valde São José?
Vereador Valde São José vota sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado pela maioria por todos presentes. Passamos agora para o tema livre.
Vereador Clésio.
Pode me escrever também, primeira secretária.
Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia a todos, sua presidente, demais vereadores. Eu quero aqui justificar minha ausência ontem, né? Ontem estava para Goiânia. Eu sou um vereador representante de classe. Eu não poderia deixar de estar participando lá em Goiânia na manifestação em relação à nossa data base. Então, eu não podia furtar dessa responsabilidade como representante. E eu quero aqui parabenizar as mulheres, né? No dia de ontem, eu não estava aqui, parabenizar aí a vereadora Roberta Brito, parabéns pelo seu dia. A vereadora Cátia Rodrigues, parabéns pelo seu dia de ontem. A vereadora delegada Fernanda Lima, parabéns, Fernanda Lima, pelo dia de ontem. A vereadora Simone Rodrigues Ribeiro, desculpa, pelo Rodrigues aí, parabéns pelo seu dia. E também quero aproveitar e parabenizar, né, a minha saudosa mãe, né, que hoje não se encontra conosco, mas eu tenho que lembrar, né, da minha mãe que me deu tudo na vida, né? Parabenizar a minha chefe de gabinete, Andréa Bandeira, pelo seu dia. Parabenizar minha esposa, Fátima, minha filha, Luana, e todas as mulheres do município, né? Do estado, do Brasil, por esse dia tão especial, né? As mulheres guerreiras. Hoje nós vemos aí muitas mulheres aí na política, né, no poder executivo, legislativo. Então, está de parabéns pelo crescimento aí das mulheres aí, nos trabalhos aí para ajudar o país, o município, né? E também parabenizar o vereador Valdo José pela homenagem que ele fez ontem para a querida mãe dele aí, sua mãe, né? Merecida. Parabéns, eu estava assistindo ontem, né? Então é importante ver aí o carinho especial que você tem com a sua querida mãe. Isso é muito importante. Quero também, aproveitando o tempo, externar minha solidariedade a todas as mulheres da Ucrânia, no país da Ucrânia, que estão aí muitos perdendo a vida, né? Uma guerra, eu acho que sem pé, sem cabeça, né? Um país rico igual a Rússia, né? Um país poderoso, né? Destruindo vários lares, né? Várias famílias. A gente fica, nós estamos aqui numa zona de conforto, nós estamos tranquilos, mas as pessoas estão sofrendo lá. Às vezes pessoas pegando ônibus, né? Crianças morrendo, e a gente fica triste, né? A gente não concorda com a guerra, né? Nós queremos a paz. Nosso país é um país democrático, um país tranquilo, né? Sem guerras. E a gente queria que fosse todos os países assim. Mas infelizmente, né, tem uns cabeça de bagre, desculpa a expressão, um presidente da Rússia, o Putin, né? Para mim é um cabeça de bagre, né? Um país rico que não precisa daquilo ali, mas ali está destruindo famílias, destruindo pessoas, né? E a gente que estamos aqui em Formosa, muitos até podem pensar assim, o vereador Clécio está em Formosa falando de Rússia, de Ucrânia, mas eu acho que o ser humano, a gente tem que olhar por todos, todos somos irmãos. Então, nós precisamos aí de orar, pedir a Deus aí que realmente reine a paz naquele país aí, que o sofrimento está muito grande. Tá bom? Muito obrigado aí. E quero parabenizar todas as mulheres aqui que estão aqui no auditório. Parabéns. Todas as chefes de gabinete, todas as secretárias, né? Todos os funcionários da Câmara. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Obrigado, vereador Clésio. Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, colegas de parlamento. Hoje eu vou aproveitar a Semana da Mulher para fazer um desabafo como pai de menina. Eu sou pai da Maísa, uma menina linda, de quem me orgulho demais, e é um grande prazer ser o pai dela. É um grande prazer estar ao lado da minha esposa, a Hanide, uma grande mãe, um grande exemplo que ela tem sido para a Maísa. E é uma menina que sempre me dá muito orgulho. Mas ela passou por duas situações nesse último ano, e eu queria compartilhar aqui com os colegas e trazer a reflexão. Não estou aqui julgando crianças, não estou aqui julgando meninos, mas é momento da gente pensar, porque os futuros agressores, eles não nascem agressores. Crianças não são culpadas, muitas vezes, por comportamentos agressivos. Os culpados somos nós, os pais. E eu queria expor duas situações que Maísa passou ao longo do último ano, e eu acho que vale a pena a reflexão, se não uma discussão, a respeito de como nós estamos criando os nossos meninos. Não sou pai de menino, mas eu fui um menino também, e fui muito bem educado, uma educação até um pouco mais rígida, mas que me deu uma base ética na minha vida que eu não nego, e eu acredito que eu fui muito bem educado pelos meus pais. Maísa, ano passado, fazia futebol na escola e passou por uma situação, eu vou tentar explicar, mas foi algo assim que me deixou muito me fez refletir muito ao longo do tempo, depois que isso aconteceu. Ela jogava futebol e aí aconteceu, eu estava na arquibancada assistindo e uma mãe começou a gritar: "Professor, professor, o menino tá agredindo meu filho, tá agredindo meu filho. Como é que o senhor deixa acontecer uma coisa dessas?" E quando eu olhei, eu tava aproveitando aquele momento para rever algumas matérias aqui que a gente ia trazer para a sessão no dia seguinte. E aí prestei atenção, mas ela estava afastada do grupo, eu não sabia por que naquele momento, e tinha um menino agredindo o outro, torcendo o braço do colega. O professor, assustado, um ótimo professor, por sinal, mas não vou citar o nome dele até para não expor as pessoas, colocou o coleguinha que estava agredindo o outro de castigo. Acabou a aula, minha filha veio a mim e falou: "Ó, papai, fulaninho torceu meu braço." "É, meu bem, mas o professor colocou ele de castigo." "Não, não foi ele não, foi o outro. Aquele que ele estava torcendo o braço foi que me torceu o meu primeiro." Ou seja, o menino estava defendendo ele. estava defendendo o Maísa, o coleguinha que ficou de castigo. E aí eu falei, voltei lá, professor, ó, aconteceu isso e isso, aquele menino que estava sendo agredido, na verdade ele estava sendo, o coleguinha estava defendendo o Maísa porque ele tinha agredido o Maísa. E aí ele foi falar com a mãe, e a mãe não quis acreditar, não aceitou que o filho dela pudesse estar agredindo uma menina naquele momento, e continuou defendendo o filho a todo custo. Não sei se ela fez isso na frente do filho, não sei se depois ela refletiu melhor sobre o que tinha acontecido e conversou com o filho, que com mulher não se trata dessa forma, que mulher não se agride, com mulher a gente não grita, a gente tem que sempre procurar, desde pequeno, estimular os nossos meninos a saberem dialogar com as mulheres, e se não souber dialogar, que fique calado e se afaste, se não tiver capacidade de dialogar, está muito nervoso, se afasta, mas foi um comportamento que merecia ser corrigido. Aí cada um corrige da forma que bem entender, cada pai é capaz de educar seu filho, pelo menos isso a gente espera, né, como sociedade. E aí tudo bem, fiquei pensando, um caso isolado, coitado desse menino, espero que essa mãe aprenda, pense um pouco, reflita sobre o que aconteceu e tente corrigir essa situação antes que ele se torne um adulto, para que ele entenda que ele não pode agredir meninas. Tudo bem, foi um fato isolado, fiquei pensativo, mas tudo bem, fiquei super feliz pelo outro menino, gosto pra caramba dele, é um garoto que eu admiro, que defendeu Maísa e é um dos melhores amigos dela. Aconteceu depois de um tempo, alguns meses depois, a Maísa foi convidada para uma festinha, onde só iam as crianças da turma e os parentes da aniversariante. E durante a festa, ela gostava de jogar futebol, foi jogar futebol com alguns meninos e um dos meninos pegou a bola e não aceitou que os outros meninos jogassem, disse que a bola era dele. Mas ela falou que não, a bola não é sua, a bola é daqui, do espaço, não, você não pode ficar com a bola. E ele foi e deu um tapa na cara de Maísa. Maísa, não sei se, acho que as pessoas que veem, é uma menina grande, então ela sabe se defender, ela faz judô, ela tem força, ela tem capacidade. E eu perguntei para ela, Maísa, por que você não se defendeu? Papai, porque a gente não pode bater. Tá errado, não pode bater. Falei, não, tudo bem, meu bem, então tá. Aí tá. A festa continuou, ela se afastou do menino e o menino foi onde ela estava brincando com outras crianças e começou a atrapalhar a brincadeira. Ela pediu para ele parar. Ele não parou e quando ele se virou para ela, ela pegou um frasco de álcool e álcool na cara do menino. Resultado, o menino foi correndo chorar para a mãe. Ele era um dos parentes da aniversariante, então a mãe estava presente na festa e a mãe foi para cima da minha filha. Uma senhora, uma mulher adulta, foi brigar com uma criança que estava sozinha na festa, que não tinha seus pais para defender. Entendo que estava de cabeça quente, entendo que foi um momento em que ela não pensou no que estava fazendo, e ainda assim minha filha tentou se defender. Ela disse, ele me agrediu, eu só fiz isso porque ele me agrediu. E ela simplesmente falou para minha filha, e eu acho isso um absurdo, foi o que mais me doeu. Não interessa se ele agrediu você, você não tinha o direito de jogar álcool na cara do meu filho. Eu espero realmente que essa mãe pense, ouvindo essa história, repense no que ela fez, porque ela fez isso provavelmente na frente do próprio filho, justificando que o filho poderia agredir uma menina, que ele poderia dar o tapa na cara de uma menina, que naquele momento não esboçou reação, que ele poderia tentar agredir ela novamente, que ela não teria o direito de se defender. E eu vou dizer, e digo alto e bom som, minha filha tem direito de se defender. Toda mulher tem direito de se defender da forma que tiver a mão, com que tiver a mão, ela tem direito de se defender. Se não tiver justiça, se não tiver alguém mais forte, como seríamos nós, os pais, se tivéssemos aí, estamos correndo atrás de defender a nossa filha por conta dessa situação, ela tem direito de se defender como ela puder. Se for com álcool, não importa. Ela tinha o direito de se defender e eu luto e brigarei pelo direito da minha filha a se defender de uma situação como essa. Não julgo a criança, o garoto era só um garoto, podia passar com uma briga de crianças numa festa, mas o que não podia era um adulto intervir e defender um garoto que estava agredindo uma menina. Um futuro homem estava agredindo uma futura mulher. Isso é inadmissível e eu, como pai de menina, não vou aceitar isso, vou brigar em relação a isso. Ainda terei a oportunidade de encontrar com essa mãe frente a frente e eu espero que ela tenha vergonha de defender uma situação, uma atitude como essa. Não é vergonhoso defender o próprio filho, isso eu até entendo, mas defender uma situação em que uma menina foi agredida e dizer que ela não tinha o direito de se defender, isso é inadmissível. Tá? Maísa, papai te ama muito, eu me orgulho muito da criança, da pessoa com quem você tem se transformado. Você toma atitudes que seu pai, como criança, nunca teria a capacidade de tomar. Sua maturidade me espanta a cada dia. E eu só queria que você soubesse que eu te amo muito. Nós, seus pais, nos orgulhamos muito de você. E te amamos e estaremos sempre do seu lado, sempre para te defender. Eram essas as minhas palavras. Minha ideia aqui era trazer um momento de reflexão.
Eu gostaria de uma parte, doutor Júlio.
Claro, vereadora, fique à vontade.
Eu não quero entrar no mérito da questão. Eu quero entrar no mérito da questão e não na história específica que o senhor trouxe aqui. Eu sou mãe de menino. Sou mãe de menino, não sou mãe de menina. Mas eu sempre eduquei meu filho, desde pequenininho, a respeitar as meninas. Então, ele cresceu, ele estudou por 10 anos numa mesma escola. E um dia ele também chegou machucado em casa e disse que foi uma menina. E eu disse, o que é que você fez? Não fiz nada, mamãe, porque você disse que não pode bater em menina. Entendeu? Ele chegou chorando e me disse, não fiz nada porque você disse que não posso bater em menina. E aí eu peguei ele pela mão e fui até a direção da escola. Porque o que, que acontece, doutor João? A escola ela tem uma responsabilidade sobre os nossos filhos, a responsabilidade física e psicológica das nossas crianças. Quando nós a deixamos lá, nós deixamos sob a tutela da escola. Então, isso eu cobrei da escola, da diretoria. Eu falei, o Matheus está aqui há quase 10 anos. Vocês conhecem muito bem o Matheus. Agora, o que, que acontece? Eu educo meu filho em casa a respeitar meninas, a sempre manter o diálogo. E quem conhece o Matheus hoje com 18 anos, sabe que ele é um gentleman. Matheus é republicano, ele é cortês, ele é muito educado. Graças a Deus foi muito bem educado e sempre foi do diálogo, porque eu ensinei ele em casa. Essa questão dessa maturidade e educação contra esse machismo estrutural, ela sim deve ser pensada nesse momento. Não sei com quantos anos esse menino está, mas realmente está passando a hora da gente rever isso. Já.
Pede a palavra, vereadora. Acabou o tempo, doutor João.
A senhora vai pedir a palavra, vereadora?
Abra só para concluir, que eu acho que é
uma palavra, vereadora Kátia.
Uma pauta muito importante. Apesar de quem às vezes está assistindo, doutor João, pensar que o senhor está com preciosismo por ser sua filha, mas não é. É uma pauta que nós precisamos suscitar. A conscientização, ela precisa acontecer nas escolas, ela precisa acontecer dentro de casa. Esse é o trabalho mais importante que nós temos que fazer pelo respeito das mulheres, pelo respeito das meninas, para que os adultos cresçam, desmistifiquem essa questão de serem mais fortes fisicamente, isso cresce com eles desde a escola. Então, eu sempre expliquei para o meu filho Matheus, você é menino, você é mais forte fisicamente do que muitas meninas, tem que ter respeito, tem que ter diálogo e jamais, jamais encosta a mão numa mulher. Então, ele cresceu, hoje ele está com 18 anos. Então, ele teve essa consciência, ele tem essa consciência. E muitas vezes, do que eu ensinei para ele, muitas vezes ao longo da vida, como ele disse aqui ontem no depoimento, ele divide a vida comigo. Né? Nós dividimos a vida juntos. Para mim, é muito importante ele ter essa consciência, que nós dividimos a vida juntos. Sempre fomos eu e ele. Então, ele disse, mãe, eu amo dividir a vida com você, porque eu divido as minhas vivências, as minhas experiências com ele. Porque é desde pequeno que a gente precisa afiar esse entendimento, amolar esse entendimento. Então, hoje, eu tenho certeza, eu tenho segurança no que eu ensinei para ele. Ele mora fora do país, mas eu tenho convicção no que eu plantei, na semente que foi plantada, e foi uma semente de respeito, de valorização pela mulher. Tanto que quando ele vê alguns casos que são próximos a mim, ele vira e fala, mãe, você viu que está acontecendo isso com fulana? Por que você não conversa com ela e fala que ela não precisa passar por isso? Então, essa foi a consciência e é isso que nós precisamos colocar para os nossos meninos.
Uma parte, vereadora?
Pois não, doutor.
Só para deixar claro, eu acho que não foi essa a intenção, mas é que não aconteceu na escola. Ah, eram colegas de escola, é uma colega de escola da minha filha, foi uma festa em um ambiente particular, E não vou deixar de falar aqui, a mãe da coleguinha que convidou minha filha defendeu nesse momento. É, talvez o momento tivesse sido ainda pior se ela não tivesse intervido, mas ela pediu que a mulher parasse de gritar, uma mulher adulta parasse de gritar com uma criança de 8 anos. Agora sim, o que eu quis trazer aqui é que a gente não pode, não tem o direito de colocar na cabeça de uma menina de 8 anos que ela não tem o direito de se defender, que ela tem que aceitar a agressão e ficar calada. Ela fez isso a primeira vez, porque ela não é contra a violência, ela é contra a violência, ela não acha que seja a forma correta de se resolver a situação, mas na segunda vez, antes que ele tentasse agredir ela novamente, ela se defendeu. E isso, eu não aceito que se tire o direito dela de se defender, e nem que se grite com a minha filha sem eu estar presente. Nem grite de forma alguma, se quiser gritar, vem gritar comigo, vem gritar com a minha esposa, que a gente tem habilidade e capacidade de se defender. Uma criança de 8 anos não tem como se defender de um adulto. Isso é inadmissível. Eu sou grato a mulheres como a senhora, que sabem criar seus filhos. Eu espero realmente que a minha filha tenha oportunidade, assim como esse coleguinha que a defendeu, ela tenha oportunidade de encontrar ao longo do seu caminho pessoas como seu filho, bem criados, que sabem o valor de uma mulher e sabem o valor de um diálogo, que não partem para agressividade por qualquer coisa e por coisa nenhuma, na verdade, muito menos contra uma mulher. É um desabafo de pai, podem falar o que quiserem, podem me julgar com preciosismo, que eu estou querendo proteger minha filha, mas eu queria que todo pai tivesse o direito de, vendo sua filha sendo agredida, ir a público e expor a situação e ter o direito de defender o que é correto, que é que uma mulher não pode ser agredida e uma mulher não pode ser humilhada publicamente por tentar se defender. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado pela parte, vereadora.
Obrigada, presidente.
Só quero aqui honrar com você. Sou mãe de duas meninas. E quando você me falou isso aí, doeu na alma. Né? A gente que é mãe de menina, a gente que tem filho pequeno, na verdade, né? Doeu na alma a atitude e a gente chega a repudiar mesmo, né? A atitude dessa mãe, dessa criança, enfim. A gente também não sabe o que essa mulher passou, o que passa, mas os fins não justificam os meios. E é muito importante, doutor João, hoje eu estava até dando uma entrevista na Rádio Terra, e eu falei, eu sou mãe de menino também, e eu educo meu filho, sim, para respeitar as mulheres. Eu falo, filho, aqui em casa você tem 3 mulheres, a mamãe e as suas irmãs. Então, o que você não quer que façam com a mamãe nem com as suas irmãs, você não vai fazer com nenhuma outra mulher. É tão interessante quando você educa seu filho a não ser agressor e a não aceitar agressões contra mulheres, que teve um dia a gente estava... Eu vi ele escutando uma música que era bem pejorativa para as mulheres, falava mal e de bater, enfim, uma música muito ruim. E eu falei assim, você está vendo essa música que está cantando? Essa música está falando mal de mulher, quando fala mal de mulher está falando mal da mamãe, das suas irmãs, das suas tias. Você acha isso bacana? Ele falou, não, mamãe. E aí um dia a gente indo para Brasília, e aí começou a passar a música no mesmo estilo, né? E eu prestando atenção na estrada, não estava nem prestando atenção na música. Ele falou, mamãe, você não pode escutar essa música não. E eu já meio brava, né? Como assim não posso escutar? Foi aquela música que fala mal de mulher, não pode. Então, assim, quando você coloca isso para a criança, educa dessa forma, com certeza crescem adultos conscientes de que isso não é certo realmente, né? E esses dias ele chegou para mim, a gente sempre assiste filmes juntos de mulheres, mulheres fortes, né? Histórias bacanas. E aí ele chegou para mim e falou assim, mamãe, qual é o nome desse filme que a gente está assistindo? Falava sobre violência doméstica, né? A luta de uma mulher para, enfim, na batalha da violência doméstica. Aí eu falei, mas por que você quer saber o nome? Não, para eu falar para minha coleguinha de turma, porque lá tem duas meninas que é igual a senhora. Eu falei, como assim igual a mamãe? Que defende as mulheres. Então, assim, isso é muito bacana quando você vê esse reflexo no seu filho e você vê que ele tem essa consciência. E é muito importante isso que você levantou, e eu acho que é um direito seu, e eu achei muito importante essa sua fala. Não acho besta, não acho desnecessário, é muito importante a sua fala, porque se nós, pais de meninos, educarmos os nossos filhos para respeitar as mulheres, com certeza esses índices de feminicídio, de violência doméstica, iam se extinguir, iam se acabar, porque a educação começa ali no lar, começa em casa, com esse, você ensinando o respeito do outro. Isso é muito importante, e a sua filha, sim, tem que se defender. Eu achei que você agiu de uma forma correta, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade que mata as mulheres, uma sociedade machista, e que se nós, enquanto mães e pais de meninas, não falarmos para nossas filhas também que não deve aceitar agressão, e que se não tiver outra forma a não ser reagir, para se defender tem que reagir, porque futuramente essa não reação pode matar as nossas filhas. Então, infelizmente, nós vivemos num país muito violento para as mulheres. E a gente tem que ensinar dessa forma, assim, a se defender. As mulheres a se defender. E eu achei muito bacana a sua atitude, muito importante mesmo. E eu acho que, tenho certeza, você como pai, você está extremamente correto em defender a sua filha. Porque você, defendendo a sua filha, doutor João, você está defendendo muitas outras meninas. Você está dando voz para muitas outras pessoas que, de repente, passou pela mesma situação que você e não tinha esse parlamento para falar, ou não tinha um poder, um cargo de destaque na sociedade, porque uma coisa é você, às vezes, você ser o doutor João pediatra, mas hoje você é o doutor João vereador. Então, a sua fala, ela tem um peso enorme. A sua fala, ela tem um peso muito maior do que o doutor João pediatra, porque você é um representante legítimo eleito pela população para representá-la. Então, a sua fala tem um peso grande. E você pode ter certeza que outras pessoas que escutaram a sua fala e que passaram por essa mesma situação se sentiram representadas nessa sua fala. Isso é muito importante. Foi muito importante essa sua fala aqui. E eu acho mais bacana ainda ver homens defendendo a violência contra a mulher, ver homens defendendo que homens não têm que agredir mulheres. É muito bacana quando não só mulher levantamos a nossa causa, mas quando outro homem também levanta a causa. É muito bacana, muito importante isso. Parabéns pela sua atitude.
Pela ordem, presidente, também quero contribuir.
Com a palavra, a vereadora Fernanda, depois a Simone.
A minha é rapidinho, eu estou muito rouca. Mas não posso deixar de comentar essa situação do Dr. João, da família dele, que eu tenho um grande apreço, com quem eu conversei, e lembrar a toda a sociedade que situações como essa, para que procurem os órgãos de proteção e defesa das crianças e adolescentes. Nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, nós temos órgãos de apoio e assistência psicológica gratuitas no município, e para que as pessoas procurem esses órgãos, se informem, se orientem e realmente vão atrás dos seus direitos. Seja uma pessoa bem instruída, como o Dr. João é, e por isso é muito válida a fala dele, porque ela representa muitas das vezes situações que estão acontecendo nesse momento dentro de casa, e independente da classe econômica, da condição social dessa pessoa, escolaridade, todos têm direito a uma vida livre de violência. E nós, enquanto agentes políticos, como sujeitos públicos, nós devemos sempre orientar as pessoas a procurar os seus direitos, solucionar esses conflitos da melhor maneira possível, e para isso existem os órgãos que cuidam das crianças. Temos também o Conselho Tutelar, que a gente não pode esquecer, e a partir dessa solução, da atuação desses agentes, a gente vai poder garantir às crianças e adolescentes o direito a que elas têm a um desenvolvimento saudável e uma vida livre de violência. Obrigada, senhora presidente.
Só uma parte, vereadora?
Pois não.
Só ressaltando, a ideia não é criar culpa, né? Não é condenar uma criança que brigou com uma coleguinha na escola. A criança, ela não tem culpa, tá? Nem é minha opinião, nem é a opinião da justiça que uma criança de 8 anos tenha culpa pelo que faz. Mas o adulto sim, né? O adulto responde pelo ato, por uma ameaça, por uma situação como essa. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar, tá? Para que essas coisas não passem em branco, não caia na rotina, não vire uma coisa banal. E isso acabe refletindo na educação desses meninos. É, não acho que eles vão se tornar agressores se os pais mudarem de postura desde já. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Então, eu quero primeiro dizer ao doutor João que eu entendi o seu desabafo. A Maísa realmente é uma criança incrível, não mereceu, não merece, nunca vai merecer passar por isso. E trazendo aqui para o plenário, a gente acaba sendo sensível a todas as falas e à demanda, né, que o doutor João traz, porque estimula um pensamento macro sobre essa situação. E nós temos uma responsabilidade, um papel muito grande de dirimir, de pensar além desse fato. Porque nós falamos aqui, a vereadora Kátia falou sobre a situação da escola, responsabilidade escola e pais. E nós temos duas realidades, por exemplo, a violência na escola pública particular e nós temos as condições desses professores, é algo que a gente tem que pensar. Qual é a condição desses professores, principalmente no ensino municipal, estadual, como é que estão trazendo a consciência da não violência nas escolas, como é que estão sendo adaptadas ações para realmente dirimir essa questão da violência, né? Então, é uma pauta que nós, enquanto vereadores, a gente precisa realmente discutir. O doutor João trouxe uma demanda dele como desabafo de um pai e usando do poder de parlamentar para estimular não somente a consciência das mães, dos pais que aceitam essas violências, mas para nós, enquanto parlamentares, pensarmos para além disso, né? E aí eu trago assim também para a minha realidade. É difícil, é desafiador, vereadora, promover um filho para a vida. É muito difícil. O meu filho Estevão, de 7 anos, ele é uma criança ativa e que eu tenho que trabalhar 24 horas para que ele seja realmente um esposo maravilhoso no futuro, né? E ontem mesmo, assim, essa semana é Semana das Mães, então a gente vai trazer essas situações de filhos aqui, né? Até estimulado pelo seu desabafo. Eu ontem fui acordada com café da manhã, não foi preparado com flores, com luxo, mas ele acordou às 6, uma criança de 7 anos. Eu cheguei ontem à noite, cansada, ele estava com a cartinha, fez massagem, enfim, colocou música tranquila e eu justamente instiguei isso. Falei, meu filho, como é importante valorizar a mulher. Então, nós precisamos realmente desenvolver o nosso papel em casa, as mães precisam dessa consciência, a escola precisa ter essa atenção, né, vereador Valdes, de trazer essa consciência e nós, enquanto parlamentares, pensarmos em todos os contextos. Foi um contexto social, uma festa de criança. A gente não sabe realmente, presidente, o que essa mulher já viveu. É uma situação emocional, psicológica, comportamental. Nós temos a situação das escolas. Como é que está sendo trabalhado, vereadora Kátia, nas escolas, enquanto procuradora da mulher? Como é que está sendo trabalhada essa questão, vereador Waldson? E nós podemos construir juntos, para além desse desabafo, que mais uma vez eu te parabenizo, doutor, porque é importante estar aqui hoje representando, sobretudo, a nossa família. As nossas dores são representadas aqui porque as nossas dores, elas linkam com várias dores. Então, faz sentido a gente perceber a sensibilidade macro dessa situação traga aqui hoje, para que nós venhamos pensar e construir juntos. Gratidão, presidente.
Obrigada, vereadora Simone. E aí ficou a deixa, né, doutor João? O senhor levantou a bandeira, o que precisar, a gente está aqui para ajudar o senhor a acampar aí para, de repente, né, vereadora Simone, vereadora Kátia, Fernando, os pares aqui presentes, levantar uma campanha forte aí de conscientização de violência no âmbito infantil mesmo, né?
E isso era para ter pedido a parte para a Simone, mas ela levantou uma questão, que é até que ponto um professor de escola está preparado para lidar com uma situação dessa. E a gente vai brigar junto, tá? Para ter mais psicólogo nas escolas, principalmente as escolas públicas do município. Eu acho que o psicólogo seria um agente que realmente teria grandes condições, desde que fosse dar todo o apoio necessário, para tentar melhorar essa situação, tá? Obrigado, Simone. Obrigado pelo carinho. E é isso, gratidão.
Com a palavra, vereador Felipe Vilarinho.
Bom dia, presidenta. Bom dia aos nobres colegas. Não poderia deixar ressaltar, destacar aqui a nossa nova policlínica, onde vai desafogar uma boa parte do município na questão da saúde. E fiquei muito feliz em conhecê-la ontem, com a comitiva de vereadores, com o nosso governador Ronaldo Caiado, inauguramos, né? Onde lutamos, né, Roberta Brito, tomógrafo, né, doutor, sua indicação, onde temos também, vamos ter mamógrafo, endocrinologista, psicólogo, nutricionista. Isso é um desenvolvimento chegando para Formosa. Então, eu não poderia deixar de destacar isso aqui. Estou muito feliz hoje por essa policlínica.
Uma parte, mas só quando o senhor terminar de falar.
Não, pode dar uma parte ao senhor, a gente comenta. Pode ficar à vontade.
Eu não vou mentir, não vou bater aqui, oposição bate, boa oposição só bate. Não, eu fiquei muito feliz. Vi dois tomógrafos ontem, um funcionando, que é o tomógrafo móvel, que o governador Ronaldo Caiado encaminhou aqui à nossa policlínica, que já está ativo, já está funcionando. Agora é fiscalizar e cobrar para que a demanda reprimida do município consiga ser escoada aí, né, com esse tomógrafo, a gente consiga resolver toda essa demanda que o município tem de tomografias ambulatoriais. Fui lá, vi o tomógrafo, já está montado. É claro que ainda existe a parte de instalação elétrica, que no município é uma coisa complicada. Essas quedas de energia podem queimar o aparelho, que não custa barato. Mas, né, não tem que ressaltar que o município também precisa de um tomógrafo para exames de urgência. Um tomógrafo faz o diagnóstico de apendicite, o tomógrafo faz o diagnóstico de traumatismo craniano, que são situações graves, são situações da urgência, que a policlínica não vai resolver. Que esse caminhão que está lá, eu perguntei, fiz esse questionamento, também não vai resolver. Eles vão resolver a questão ambulatorial, o que já é um grande ganho para o município, mas a gente tem que brigar para que aquele recurso que foi depositado na conta da prefeitura seja revertido o mais rápido possível num tomógrafo para as tomografias de urgência do município, para que a gente não tenha que encaminhar paciente grave dentro de uma ambulância do SAMU, passando aí uma hora na estrada, correndo o risco do que o pior aconteça, tendo que ser transferido lá para Brasília para poder fazer a tomografia, ou lá para Lusiânia para poder fazer uma tomografia. Então a gente tem que brigar e cobrar que a prefeitura adquira esse tomógrafo para urgência o quanto antes. Mas desde já agradeço aí ao governador por ter destinado um tomógrafo fixo e nos ter emprestado esse tomógrafo móvel aí, que já vai fazer muita diferença.
Se for adquirir, tem que ser o Estado, né? Porque a Formosa hoje, a única porta de urgência que tem é a pediatria. Não tem mais urgência 24 horas, né? Aí teria que repensar no novo fluxo para fazer...
Tem novidades aí que ainda vou falar, estou esperando o vereador completar.
Para fazer a questão do novo fluxo aí, questão do tomógrafo, né? Exames de imagem.
É porque a parte ela é curtinha, mas eu tenho uma coisa ainda para contar, que eu questionei o Ismael e ele me passou algumas informações que eu não sabia.
Ele que vai ampliar o hospital para 200 leitos, né? Já está em conta mais de 100 milhões, já está em conta, né? Sim. Só esperando licitar. A gente viu o projeto, né, Felipe?
112 milhões.
Olha, eu falei, doutor Ismael, se o projeto mesmo acontecer, porque o senhor conhece o Círio ali o está ali da Asa Sul. Sim. É mais ou menos parecido. O engenheiro que fez o projeto do novo regional é o mesmo que fez o do Círio Libanês. O projeto, assim, eu falei, nossa, é top, top, top de linha.
Se a senhora deixar eu estourar meu tempo, eu vou comentar em cima disso aí. Posso?
Tá, a palavra tá
aqui. Deixa eu só finalizar aqui, aí eu...
Claro.
Eu abro aqui. Não, então, gente, isso aí é um reconhecimento, né, que Formosa tem hoje. Essa policlínica é um desenvolvimento para a nossa Formosa. E completando aqui, também iremos ter aquela pequenas cirurgias que fala, né, doutor? Hérnia, vesícula. Então, vamos afogar. Não vamos precisar. Vamos precisar também ir para Goiânia, né? Mas aqui já desafoga, já fica melhor para a gente.
Uma parte, vereador. Verdade. Uma parte?
Sim.
É importante também a gente saber a importância da informação e do sistema de regulação, porque essa policlínica, o recurso é federal, né? Encaminhado para o Estado.
Sim.
E o município acolheu para serem atendidas as demandas daqui e região. Antes da inauguração, já tinha visitado, doutor, e segundo o Gesiel, já está tudo funcionando, só que não mandam pacientes para lá. Até foi eu conversei com o líder, com o Marquinho hoje, estive também na regulação para entender o processo, mas infelizmente eu vi que a regulação está um pouco precisando de atenção também. E aí o que acontece? A regulação do município precisa encaminhar, alimentar o sistema servir do estado de Goiás, de Goiânia, e daí eles encaminham os pacientes para a policlínica.
Isso.
Só que nós temos uma realidade de uma tomografia em funcionamento e não tem paciente. O coordenador falou isso hoje. Então a gente precisa, vocês que estão aí em casa na saúde, cobrar essa alimentação do sistema.
Mas o que acontece, vereadora Simone? Eles alimentam, tem o servir. Por que que ainda não estava tendo paciente para o município de Formosa? Porque a policlínica estava no processo de implantação e inauguração, né? Inaugurou-se ontem. Então, todos os pacientes que estavam demandando com tomografias no sistema Servir, eles ainda estavam encaminhando para a posse, né? Então, provavelmente agora, após a inauguração e o tomógrafo estar funcionando de fato, né? Em seu 100% de funcionamento, aí vão mandar os pacientes, né, para Formosa. Porque até então estava no processo de implantação, tinha um aparelho, mas não estava em franco funcionamento. Então, as tomografias que estavam ali ainda nas filas de espera ainda estavam sendo direcionadas para a posse, né, que era a referência para o município de Formosa e para esse entorno. Que funcionando 100% aqui em Formosa, e aí vai passar a ser referência, Formosa vai passar a ser referência, e com certeza os pacientes que são de Formosa e que estão no Servir, né, que todos são cadastrados ali no Servir, eles são redirecionados para a policlínica do município.
Certo, e a gente vai acompanhar para ver se realmente essa estrutura toda aqui é maravilhosa, eu acho que Formosa tem um ganho, mas nós precisamos acompanhar realmente se o serviço está atendendo as demandas.
Sim,
né?
Fiscalizar, certíssimos. Então, é só para finalizar aqui também, iremos ter a hemodiálise, né? Isso aí também é importante.
90 dias.
Sim, 90 dias. Isso é importante para o nosso município.
5 leitos, 2 turnos. E
muito
aí,
bom,
futuramente, vão se aumentar, acho que... A intenção é chegar pelo menos até 18 leitos e pelo menos até 3 turnos. Eu até comentei
com... Manhã,
eu, até falei, com o secretário Ismael. Eu falei, mas aí você quer arrumar confusão em Formosa, né? Porque hoje a hemodiálise tem em média 90 pacientes. Aí você vai disponibilizar 5 cadeiras para 2 turnos, ou seja, são 10 pacientes. E assim, a hemodiálise é a top de linha, então assim, vai dar muita confusão. Ele falou assim, não, mas a gente vai implantando aos poucos, a intenção é chegar no mínimo até 18 leitos e ver se chega até 3 turnos, que até então também vão ser só 2 turnos de hemodiálise.
Então é isso, gente. Hoje estou muito feliz, acordei motivado por esta conquista. Nossa, tantas lutas em Goiânia, cobrando, enchendo a paciência deles, mas conseguimos. Tá. Então é isso, presidente. Obrigado pela oportunidade e obrigado novamente.
Obrigada. Eu lembro que a última vez que a gente foi no Ismael, eu falei, e aí, secretário, quando que vai ser aquela... Não, vereador, a gente vai inaugurar. Eu falei, tem que dar data, porque era ano passado, aí depois foi para fevereiro, aí depois foi para não sei que dia. E aí ele, não, aí foi quando ele até deu a previsão e na ocasião ele mostrou o projeto... do que pretende se tornar o hospital regional. E aí ele não tinha ainda mostrado pro Caiado. Ele falou assim, não, esse aqui a gente aí já estava querendo, né, para jogar nas redes. Ele falou, não, esse aqui a gente ainda não pode publicar ainda não, porque o governador ainda tem que sentar e aprovar, enfim. Mas é isso. Dois minutos, doutor João.
Tá, o que eu ia falar era em relação a essa ampliação do hospital. Questionei, porque ele falou muito, vai ter especialidades, ortopedia, vai ter cirurgia. Eu falei, e a pediatria, governador? Como é que vai ser? Aí ele falou, não, calma. O hospital geral vai ter pediatria também. Vai ter leitos de pediatria, no hospital regional. Ou
vai ter UTI-NEL
seja,
também.
É, sim, UTI-NEL. Ele falou muito em maternidade. Não, mas ele quer saber da pediatria. Maternidade é só atende a pediatria até um mês. E aí ele falou que vai ter pediatria, nós teremos leitos de pediatria no hospital regional. E aí vem o questionamento. Quando nós visitamos a UPA por conta de uma demanda que a população nos solicitou, nós como bancada, a diretora, tanto a diretora técnica como a diretora administrativa, que são superintendentes, eu não sei mais como é que funciona essa questão de cargos, essa bagunça que ficou, mas elas falaram que a UPA não tem estrutura para prestar o serviço que ela presta. Por quê? É uma UPA, é uma unidade de pronto atendimento. Então, a unidade de pronto atendimento ela tem um serviço limitado à urgência. A partir do momento que começa a internar a paciente ali, começa a ter problema, porque ela não é uma unidade de internação. Havendo a internação no regional, e eu espero que se crie também um pronto-socorro de pediatria lá, seria muito interessante, aí até responde aquele seu questionamento,
virar
Roberto.
Virar UPA adulta, né?
Hã?
Voltar a ser
isso,
o que era.
A UPA poderia voltar a ser uma unidade de urgência e a tomografia do município poderia servir a UPA e a gente teria então uma solução.
É interessante, doutor João, que a única UPA pediátrica no Brasil que existe é só em Formosa, né? E aí quando se fala que não tem condições de fazer o atendimento que é feito, é porque realmente é o que o senhor expôs. Né, porque ela tem ali internações que não é para ser feita, então não vem verba federal para isso, né? A verba vem para um serviço de urgência e emergência, realmente.
Posso continuar falando?
Um minuto para concluir, doutor João.
Então, eu não tenho nada contra a UPA, trabalhei muitos anos lá, gostava de trabalhar lá, mas tem essa questão dessa limitação, a enfermaria é pequena, não tem estrutura para ficar com o paciente mais de 24 horas, não recebe recurso para isso, isso era um problema naquela época, e hoje é mais ainda, porque antes ainda podia se faturar pelo hospital, não sei se de forma regular ou irregular, mas podia se faturar a internação pelo hospital, e hoje em dia o hospital é regional, é estadual, não é mais municipal, então não tem como faturar essas internações, não tem como receber do SUS, e isso gera um problema para o município. Pronto.
Semana que vem a gente continua. Passamos agora para a explicação pessoal. Com a palavra...
Presidenta, pela ordem.
Vereadora Kátia.
Eu quero falar ainda dentro do tema livre, porque eu quero falar sobre as modificações. De repente, tem algum colega que quer fazer alguma pontuação?
Já passou, vereadora, agora a explicação pessoal. Se quiser fazer pontuação, aí pede a palavra.
Tá. Então, vamos lá, minha gente. Eu tenho duas coisas a trazer aqui hoje, vai ser muito rápido. Nós votamos a alteração do regimento interno no tocante à sessão, né, a ata da sessão, o registro da sessão legislativa, e essa alteração já está valendo. O que é que muda, vereadora? O que é que muda é que o parágrafo terceiro diz assim, a ata de cada sessão estará disponível para os vereadores no sistema SAPL em até 5 horas após a sua realização. E será votada na sessão seguinte, sem discussão, após a leitura da sua identificação básica. O que é isso na prática? Só para não ficar dúvida, porque a partir de amanhã já é valendo. Encerrou essa sessão aqui hoje, nós temos 5 horas para ler a ata que estará no SAPL. 5 horas a partir do final da sessão de hoje. A ata vai estar disponível no SAPL. Depois dessas 5 horas, não vai poder mais haver alteração, porque a gente vai registrar a ata para leitura de amanhã. Amanhã, se houver alteração, amanhã o vereador vai dizer que pontuou a alteração a ser feita na ata. E aí a gente já vai ler a alteração pontuada pelo vereador. Então, eu estou falando aqui para vocês ficarem atentos, porque a partir de hoje já está valendo. Hoje o segundo secretário já fez uma leitura bem resumida do formato que será. Então, é importante nós estarmos atentos que, a partir de hoje, quando encerrar a sessão, 5 horas a ata vai estar disponível para leitura, a ata da sessão de hoje. E aí, amanhã, a gente já vai estar no formato aprovado pelo regimento interno dessa casa.
Senhora secretária, gente, peço desculpas.
Vereadora, só por gentileza pede a palavra, porque agora nós passamos para a explicação pessoal.
É que é sobre essa questão, a dúvida é sobre essa questão da ata.
E aí, presidenta?
termina? Você terminou?
Aí, sobre a ata, sim.
E aí depois a vereadora fala a dúvida e aí você, ela pede a palavra e fala a dúvida dela.
Tá. Sobre a ata, essas considerações que eu gostaria de deixar aqui para os vereadores. E também dizer que hoje nós estivemos, eu e a presidenta, estivemos lá no CREAS para a inauguração da formal, né, do grupo de reflexão dos autores de crimes de violência doméstica. E aí me lembrei muito do senhor, vereador Cier, porque o senhor propôs aquela emenda, né, naquele projeto que veio do Executivo, e nós não nos atentamos, até falei isso para a vereadora presidenta, que já existia esse grupo de reflexão, só que ele ainda não estava sendo feito na prática. E aí, hoje, lá no CREAS, a secretária de Desenvolvimento Social, a qual parabenizo pela iniciativa, inaugurou hoje esse grupo, né, de reflexão, de escuta desses autores de violência doméstica que serão direcionados pelo judiciário. Estava lá o promotor, estavam várias autoridades presentes. Então, assim, que bom ver na prática o que nós aqui estamos discutindo, votando, aprovando e realizando. Então, quero parabenizar aqui a secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, por estar sempre atenta e forte aí nesse enfrentamento. E uma outra informação é que hoje a Procuradoria da Mulher passa a integrar essa rede de proteção, junto aí com a OAB, com a OAB por ela, junto com o Ministério Público, o Judiciário, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e todos aqueles que já se ativavam aí na rede de proteção. Hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social fez o convite e disse que a partir de hoje a Procuradoria da Mulher também vai integrar a rede de proteção do município. Então, são essas as minhas considerações. Muito obrigada pela palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. É muito importante a Câmara, né, o Legislativo, está inserido aí no processo de proteção à vítima de violência representada pela senhora. Com a palavra, a vereadora Fernanda.
Presidente, vereadora, eu pedi para mim... Não, tranquilo. É bom que casa aí a...
Com a palavra, vereador Valdes. Então, Valdes, Fernanda.
Fernanda.
Primeira secretária, a minha dúvida, eu não entendi. Depois de 5 horas vai ser lançada ou agora já vai ser lançada? E até o final do dia tem que ser verificado pelos assessores?
Sim, vereadora, acho que a senhora estava ausente quando eu comecei a falar.
Eu estava de fora, mas eu entrei.
Estará disponível assim que encerrar essa sessão.
Tá.
Aí, a partir do encerramento da sessão, 5 horas.
Estará cinco disponível horas para fazer todos as observações.
As observações sobre a ata.
E as observações nós faremos aqui no plenário ou pode ser feita direto com a senhora, com o assessor da senhora? Porque, por exemplo, é um caso prático que nós tivemos. Não foi colocada na ata a votação da Casa de Direitos, colocou como se a presidente não tivesse votado, e ela votou, porque teve empate. Então, é uma observação que a gente teve que fazer.
Importante.
Aí, a minha dúvida é, esse tipo de coisa nós vamos trazer aqui para o plenário ou pode ser resolvido internamente?
Como tem que ser feito nas 5 horas seguintes, porque a ata precisa ser finalizada, essa observação, essa pontuação tem que ser feita na primeira secretaria. Então,
aí,
o pessoal da primeira secretaria é que vai recepcionar essas pontuações, vai alterar, se for o caso, e aí amanhã a gente traz essas alterações dentro da leitura da ata.
Então, é 5 horas para que os nossos assessores leiam a ata, vejam se tem observações e já imediatamente reportem à secretaria.
Exatamente, dentro dessas 5 horas.
Pronto.
Porque como a gente tem, por exemplo, sessões seguidas, a gente não pode ter um espaço maior que esse, é natural, é o tempo... razoável.
Obrigada, senhora.
Obrigada.
Só lembrando que foi o desempate da emenda, né, vereadora? Não do projeto, né?
Sim. É só porque a gente viu que estava errado. Obrigada, senhora.
Com a palavra, vereador Valdson.
Bom dia, presidente, nobres pares nessa casa. Tenho muita coisa para falar aqui, vou esgotar meu tempo. Primeiro, doutor João, eu me solidarizo com a partilha do senhor, e partilha, quando a gente faz, move o outro, né? Cai no coração do outro e faz você refletir sobre algumas situações. E eu também não acredito muito em coincidência, acredito em providência. Ontem nós colocamos e foi lido aqui no nosso projeto de lei 2022, que institui o programa de promoção da cultura de paz nas unidades de ensino da rede municipal. E aí, quando eu falo dessa questão da cultura de paz, tá trazendo o que a Simone também colocou e a contribuição dos pares dessa casa, quando se trabalha a cultura de paz na escola, eu trago o pai, eu trago o profissional da psicologia, eu trago o professor, então eu faço esse trabalho com eles dentro da escola. Né? Olha, questão da violência. Então, um trabalho muito direcionado, muito assertivo. E aí reverbera para onde? Para a sociedade. Lógico, né? Tem aquilo que é a educação, que vem de berço, que é o que o senhor colocou, que é o que Simone fala, que é o que eu trago também para o meu filho todos os dias, e tem aquilo que é a contribuição institucional. Então, a rede pública do município também tem muito que contribuir com essa situação. A Simone trouxe, né? A vereadora Simone trouxe. Tem a história também daquela mãe que nós não sabemos o que ela passou. De repente, se ela passa por um momento trabalhado na escola de cultura de paz, uma roda de conversa com um profissional, né? Um psicólogo, um profissional ali, ela não teria aquela atitude, né? Fora do ambiente escolar relacionada à sua filha. Então, nós temos que avançar, falar mesmo da paz, de cultura de paz, levar os pais que estão dentro da escola, criar escola de paz, formar esses pais, escutar, fazer escuta sensível, encaminhamento necessário. Vai partir também para a questão que a vereadora doutora Fernanda trouxe, que é a questão de, olha, esses são os seus direitos, esses são os equipamentos públicos que você pode acessar. Então, a gente tem que avançar aí nesse ponto. Conte comigo também nessa luta. Agora eu quero fazer dois convites. Primeiro, dia 19 de março, nós estaremos fazendo a primeira roda de conversa sobre saúde mental para mulheres, aqui no município de Formosa. Vai ser às 9 horas, na Clínica Gente Linda. São somente 45 vagas, com a psicóloga Jaqueline Ferraz, uma psicóloga de Brasília, que é gerente da Gerência de Saúde Mental dos Servidores Públicos do DF. De antemão, as inscrições já estão abertas. E também, vereadora doutora Kátia, foi encaminhado um convite para a Procuradoria da Mulher para que vocês possam indicar alguns nomes, fazer um convite para algumas mulheres, né, se tiverem vontade de participar dessa roda de conversa sobre saúde mental para mulheres. Então, dia 19, às 9 horas, na Clínica Gente Linda, do lado ali do Hospital Luciano Chaves. Próximo convite, dia 23 de março, aqui no, na Câmara, nós estaremos realizando uma audiência pública para debater o piso salarial dos professores do município. Então, acredito que todos os nobres já foram, já receberam convite, ou no seu e-mail, vocês já foram convidados, tá? Nossa assessoria já encaminhou esses convites ontem. Gostaria que vocês participassem. É um momento de debate, de escuta do executivo, de escuta da base, para que seja posto, né, em pratos limpos a questão do piso salarial. E eu quero deixar claro, né, que o próprio estatuto do magistério do município, que é a lei 219 de 2008, ela já fala que a recomposição salarial dos professores tem que ser feita com base na lei 11.738, que é a lei do piso. Então, ela não tem que ser feita com base no INPC. Se nós caminharmos para fazer essa recomposição com base no INPC, nós estamos indo contra o próprio estatuto do magistério aqui no município de Formosa. Então, tem que ficar atento a essa situação. e fazer, lógico, cumprir a portaria 67, que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, desde 4 de fevereiro de 2022, que faz a recomposição do piso lá na forma estudada e preconizada pelo MEC. E por fim, eu quero fazer um elogio.
2 minutos para concluir.
Presidente, quero fazer um elogio para não falar que eu só faço tacar pedras, né? Eu fui ao Parque Nacional de Itiquira e lá está bem cuidado, bem organizado, bem sinalizado. Então, percebe-se que lá a Secretaria de Turismo tem feito um trabalho bacana. Então, parabéns aí à Secretaria de Turismo, porque o Parque Nacional está bem organizado, bem limpinho, bem cuidado e bem sinalizado. Muito obrigado. Forte abraço a todos.
Obrigado. Quero agradecer aqui a presença dos GMs, Inspetor Passos, GM Trajano. Obrigado por sempre estar presente aqui nas sessões. Lembrando que hoje tem sessão solene para entrega das moções. Eu não sei se todos já entregaram, né? Mas hoje tem a sessão solene aí, do mês de março, né? Para a entrega das moções. Acho que a primeira secretária ainda está recebendo, primeira secretária? Já está aprovada a pauta. Então é isso. Não havendo mais nada tratado, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão no dia 15 de março de 2022. Bom dia a todos, que Deus os abençoe.